Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira chegou e é hora de falar dos seus direitos. O Emerson Costa, advogado especialista em direito de família, já está aqui com a gente. Emerson, bom dia para você. Fazia tempo que a gente não fazia o quadro aqui, Seus Direitos.
Bom dia, Vitória. Bom dia, nossa equipe aqui da CBN. Você que está dando essa carona gostosa aí para a gente nessa sexta-feira de hoje. E, Vitória, vamos com aquilo que todo mundo quer saber, né? Aquele gostinho de barraco de direito de família.
É isso mesmo, e já tem várias dúvidas por aqui. Emerson, começo com uma. Bom dia, Emerson. Se um dos filhos tiver erro em pelo menos uma letra no nome da mãe no registro, ele não terá direito à herança? Como é isso, Emerson?
Não existe de maneira nenhuma. Olha só, gente, o erro de uma letra na sua certidão de nascimento ou até mesmo no seu documento, ele não te invalida a receber a herança. O que comprova a sua filiação é logo em seguida. Se o nome da sua mãe estiver lá, você tem direito. Aí você pode perguntar, Emerson, mas fui proibido, não deixaram eu receber a herança. O que, que você tem que fazer? Procurar um advogado e pedir para que haja uma retificação do registro. O que, que é isso? Vão arrumar o teu registro. Vão pegar lá, você vai pegar suas fotos, pegar as informações, apresentar, talvez até mesmo, se tiver ruim o negócio, vai ser feito o exame de DNA e vai ser organizado o seu registro com o nome da sua mãe correto. E isso vai te habilitar para receber a herança. Mas olha só, eu mesmo, Emerson, nunca vi nenhum filho que deixou de receber a herança por conta de um erro no nome da mãe. Até porque você tem toda uma prova que constitui que você é filho. A sua certidão de nascimento, a documentos da escola, fotos da vivência. Então, sim, tudo isso o juiz vai levar em consideração. Então, preste atenção que tem alguém te enganando aí.
Realmente, Emerson, achei até uma pergunta inusitada, porque eu mesma também nunca tinha visto um caso parecido. E quando a gente fala da justiça, principalmente sobre direito de família, a gente entende que não é só aquilo que está no papel, mas o que, que a pessoa vive e por aí, o que, que a justiça entende sobre isso, não é?
Exatamente. Então, sempre os juízes fazem uma razoabilidade, uma proporcionalidade para saber, ah, não, tem um erro de uma letra, mas chamaram todos os irmãos, reconhecem que aquela pessoa é realmente filha e com isso não tem problema nenhum. Eu mesmo já tive caso nesse sentido e a pessoa teve a herança dela, sua participação sem problema nenhum, Vitória.
Emerson, a gente tem mais dúvida por aqui. A ouvinte fala, minha mãe faleceu e o meu padrasto vendeu a casa e dividiu o dinheiro com a minha tia. Sou filha legítima registrada com o nome da minha mãe. Como eu fico nessa situação, já que não recebi nada?
Ela disse o nome dela aí, Vitória?
Não falou.
Eita, olha, vamos lá. Você que é nosso ouvinte aí, que foi enganada pelo seu padrasto, pega a caneta e o papel que eu vou lhe dar três passos infalíveis para que você reave o dinheiro da sua casa. Quais são? Primeiro, você vai contratar um advogado e vai juntar a comprovação dessa casa, vai pegar os comprovantes que você tem com a sua mãe, né, certidão de nascimento, RG, CPF, e você vai até a justiça pedindo a anulação dessa compra e venda. No processo de anulação, você vai colocar tanto o seu padrasto quanto também a pessoa que comprou a casa. O que, que o juiz vai determinar? Que a casa seja devolvida e seja partilhada em partes iguais. Aí fica a pergunta, Vitória, e quem comprou a casa?
Como fica?
Vai perder? Vai. Por quê? Porque ele sabia que aquela casa era de inventário e mesmo que não sabia, Vitória, a pessoa que compra o imóvel, ela tem que saber se aquele imóvel não é de herança, se aquele imóvel não tinha outros herdeiros. E com isso, você que está ouvindo a gente, está pensando em comprar casa de herdeiro, de pessoas que morreram, certifique-se que o inventário foi feito. Ele pode perder a casa, o juiz manda devolver a casa para todos os herdeiros, e aí o que, que vai acontecer? Ela vai ter direito a receber a sua cota parte. Então, o ideal, Emerson, o que, que você faria? Orientaria ela? Olha, vá até na pessoa que comprou a casa, fala para ela, ó, vou entrar na justiça, vamos resolver a situação? Porque se eu entrar na justiça, você pode até perder esse imóvel. E com isso, tentar um acordo. Não tendo um acordo, aí não resta alternativa, né? Vai demorar um pouco, mas isso vai sair.
Emerson, essa pergunta foi bem bacana, porque já orienta as duas partes, né? Primeiro, para quem vai comprar o imóvel. Realmente, todo mundo tem o sonho de ter a casa própria, mas é preciso ter muita cautela nesse momento. Vem a papelada inteira.
Vem. E outra coisa, Vitória, aqui no Acre, a gente é acostumado a fazer tudo de boca. É o nosso jeitinho, raiz, acreano, deixa pra lá, vamos, não, não, tá aqui, toma a casa aqui, fica aí, depois vou organizar a documentação. Não faça isso. Você vai ter uma dor de cabeça enorme e no final das contas você vai ter que pagar o advogado. E aí eu sei que vocês não estão querendo gastar muito com advogado, né? Mas é você pior do que gastar com advogado. E entra aquela fazendo um merchanzinho pra gente, Vitória. A pessoa fala, ah, eu vou gastar por advogado para ele analisar meu documento. Mas você pode perder o dinheiro de uma casa, que é o seu único bem, por falta de orientação jurídica.
É isso mesmo. A gente vê até que tem pessoas que se usam de má fé, né? Porque, poxa, o padrasto vender a casa já estava agindo de má fé nesse momento.
Exatamente.
Emerson, a gente tem mais uma dúvida. Fala, bom dia. Eu quero saber se meu marido é obrigado a pagar a pensão de um filho que não registrou.
De jeito nenhum, mulher. Ele tá te enganando. Se o seu marido tá pagando pensão para um filho que não é dele, alguma coisa tem aí. Então já encosta esse homem na parede, manda ele fazer o teste de DNA, porque não existe, a justiça não obriga a pagar pensão para quem não é seu filho, para quem não é seu pai, para quem não é seu neto. Então vai descobrir que tem angu nesse caroço e se tiver realmente, coloca um advogado para organizar toda a documentação, fazer o papel da pensão alimentícia, como vai ficar estabelecido, e evita dor de cabeça para todo mundo.
É isso mesmo. A próxima dúvida é, bom dia, sou avó de um menino que sempre morou comigo. O pai agora pegou o filho para morar com ele, mas meu neto não quer ficar com ele e ainda tem transtorno de espectro autista. O que posso fazer para requerer a guarda?
Olha, o que que acontece, vó? Nesses seus casos, a senhora vai ter que fazer o seguinte, o direito da convivência familiar é garantido, mas como que você vai manter esse vínculo? Você vai entrar na justiça. Vai apresentar toda a documentação do seu neto. Se possível, você vai colocar ainda os laudos médicos que ele tem transtorno do espectro autista. E com isso, o juiz vai fazer uma análise de quem tem a melhor condição de ficar com a criança. A criança vai ser repassada por uma avaliação psicossocial, vai uma psicóloga, vai um assistente social. E lembrando, quem tem aqui o direito não é quem é mais rico, não é quem tem uma casa mais bonita, mas é quem tem, vai dar a melhor amor à criança, o melhor cuidado. E aí, com isso, o juiz vai fazer uma análise, ou o pai ou a avó. Os dois têm direitos, né? Mas é levado em consideração que os dois têm que ter direito, Vitória, à convivência familiar e também, além da convivência familiar, que seja contínua. Os dois têm que participar ativamente. Não é porque o pai é pai, que às vezes faltou a mãe, que a avó não vai participar. A justiça garante que os dois diariamente mantêm contato, decida onde a criança vai estudar, o que a criança vai fazer. Então, para definir a guarda, vai ser analisado todas essas características e com isso o juiz vai estabelecer quem melhor fica. A regra, gente, é a guarda compartilhada. Por que a guarda compartilhada, Emerson? Porque os dois vão estar participando ativamente da vida da criança. Não seja decisão de apenas uma pessoa. Agora, se não tem conversa entre os dois e for prejudicial para a criança, aí a gente tem a guarda unilateral, que é quando ou um dos responsáveis entrega a guarda para o outro, ou até mesmo que o juiz ele verifica que uma das partes não tem condições suficientes para compartilhar, aí ele dá um unilateral. Então, sempre cuidado, pega a documentação correta, entre na justiça. O processo, gente, é demorado, mas ele sai porque quando envolve criança e adolescente, a gente está cuidando sobre absoluta prioridade. Né? Então, são seres que precisam aí do nosso todo cuidado.
Com certeza. E ter ainda mais cautela, né, Emerson? Porque, como você mesmo destacou, é uma criança ou um adolescente que vai ter sua vida envolvida ali. Então, a justiça precisa pensar em tudo, né? Definir tudo corretamente. E é muito melhor quando as duas partes entram em consenso, não é? Porque já adianta tudo.
Vitória, o que eu vejo, às vezes, na maioria das atuações, é que tanto o pai quanto a mãe, às vezes, eles, por vezes, estão carregados de mágoa e rancor, e aí leva a criança para um lugar, entra com busca e apreensão. Poxa, você imagina o trauma, às vezes, da criança vendo os pais brigarem. Sim. Já começa por aí. Depois, um pai fica fazendo alienação parental com o outro. E o que isso vai ocasionar? Depressão, ansiedade. Eu relato, quando chega no meu escritório, Vitória, eu já falo para a mãe e para o pai. Eu falo, olha, vocês já levaram a criança no psicólogo? Por que, doutor? Psicólogo? Eu falei, olha, a partir do momento em que tem uma ruptura do lar familiar, a criança ela vai sofrer.
Sofre mesmo.
E aí, uma das situações, a gente conseguiu identificar que a criança estava sofrendo abuso. E a mãe chegou no meu escritório em pranto, chorando. Eu falei assim, mas eu nunca imaginaria. Eu falei, por isso que é importante, porque tanto o pai quanto a mãe estão preocupados com o trabalho, colocar em casa, mas esquecem de ver aquilo que realmente importa, que é a criança. Sim. E a criança não demonstra. fala com o pai, fala com a mãe, o pai chega de manhã, chega à noite. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento de um profissional quando nós estamos tratando sobre divórcio, regulamentação, brigas familiares. A criança é a maior prejudicada nisso.
Fala muito importante, Emerson. A gente já vai para o repórter CBN, mas antes, já passa suas redes para quem ficou interessado.
Gente, olha, sexta-feira que vem a gente está aqui, não está, Vitória?
Está aqui também.
Então, coloca lá no Instagram, @emersoncosta.adv. Manda as perguntas de vocês, diz aquilo que você mais gostou aqui. E sexta-feira eu estou de volta, um excelente final de semana.